Nós vamos falar um pouco agora sobre o trabalho da Patrulha Marinha da Penha aqui em Vacaria. Estamos recebendo o Capitão Simon, comandante da 1ª Companhia do 10º Batalhão, e também o soldado Matheus Andreata. Semana que passou, aí, a Brigada Militar intensificou as ações da Patrulha Maria da Penha durante a Operação Mulheres aqui em Vacaria. A iniciativa que pretende reforçar a fiscalização das medidas protetivas de urgência, ampliando o acompanhamento das mulheres que são amparadas por decisões judiciais para garantir o cumprimento das determinações impostas aos agressores. A gente conversou muito aqui fora do ar a respeito desse problema da violência contra a mulher, né? Uma violência que não escolhe idade, não escolhe classe social, enfim. Mas para que a comunidade conheça um pouco mais a respeito de como é que funciona esse trabalho que é desempenhado, então, um importante trabalho que é desempenhado pela Patrulha Maria da Penha. Capitão Simon, seja bem-vindo conosco, obrigado por aceitar o nosso convite também.
Bom dia, Leonardo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Esmeralda.
Bom dia também, soldado Matheus, seja bem-vindo.
Bom dia, Leonardo, todos os ouvintes, obrigado pelo convite.
Muito bem, para falarmos um pouco para a nossa comunidade, o Capitão Simon, como é que funciona o trabalho específico aí da Patrulha Maria da Penha?
Leonardo, a Patrulha Maria da Penha, então, é uma ação especializada da Brigada Militar, que se dá pela Patrulha Maria da Penha, no acompanhamento, né, das medidas protetivas de urgência concedidas às mulheres vítimas de violência doméstica, que são medidas deferidas pelo Poder Judiciário. Então, esse acompanhamento não é uma repressão, e sim um acompanhamento que traz medidas preventivas para que coisas piores não aconteçam.
Exato, se atua sempre no caso da prevenção, né? A gente não quer que, como nós falamos fora do ar, às vezes não é possível dimensionar a quantidade dos crimes, porque a brigada está até um ponto, né? Ela não vai para dentro das casas das pessoas para saber realmente se isso está acontecendo. Mas esse acompanhamento que é feito, como nós falávamos fora do ar aí, Matheus, não tem limite de idade das coisas que acontecem, os problemas que acontecem no universo familiar aí, não tem classe social, não tem idade, não tem distinção de gênero, ou cor também, né? Isso pode abranger a qualquer segmento da sociedade, né? Bom dia.
Bom, perfeito, Leonardo, isso mesmo. Como o capitão falou, a atuação, né, da Patrulha Maria da Penha, ela visa, então, fazer uma fiscalização pós esses fatos, né? A gente vai na casa lá da mulher, da vítima, da criança que fez essa solicitação da medida, geralmente após um registro de ocorrência na delegacia de polícia, ou após uma solicitação direta lá através do Ministério Público também, ou um contato também direto com a própria Brigada Militar, onde é concedida essas medidas, né? E a gente faz esse acompanhamento, essa visita, a gente chama de visita, após esses fatos, né? E aí, como tu falaste bem aí, a gente não tem classe social, a gente não tem idade, né? A gente é um crime que a gente precisa que a vítima crie coragem, tome coragem de fazer a denúncia, de dar o primeiro passo, e que depois ela vai ser amparada, então, né, pelo acompanhamento não só da Brigada Militar através da Patrulha Maria da Penha, mas de toda uma rede de enfrentamento à violência doméstica.
Exato. O fato de nós termos aí a divulgação, às vezes, de números, né, Capitão Simon, talvez não soe muito bem para as pessoas, mas é importante se divulgar porque, como nós falávamos aqui fora do ar, as mulheres estão tendo esta coragem, né, de denunciar os seus agressores. Isso que é importante.
Certo, Leonardo, é isso mesmo. O fato de haver aumento de números, de registros, de medidas protetivas, não necessariamente significa que aumentou a violência, e sim que realmente conseguimos que as mulheres tomem a coragem, né, a comunidade também, a família, de relatar esses problemas e levar ao conhecimento do judiciário que tome as medidas, né, e então a nossa Patrulha Maria da Penha realizar essa fiscalização com visitas periódicas e acompanhamento.
A gente pode dizer que tem algum ponto da cidade que aconteçam mais episódios de violência ou é meio que parelho em todos os bairros isso acontece?
Não, Leonardo, isso é falar algo nesse sentido se torna muito impreciso, né? E a violência doméstica, como tu falaste ali, a gente não consegue fazer um trabalho de prevenção dentro das residências, né? A Brigada Militar, ela atua em conformidade com a lei dentro da nossa Constituição Federal, né? Então, a gente não consegue adentrar a residência sem a solicitação da vítima. Então, a gente não consegue fazer esse trabalho de prevenção lá dentro. A gente orienta através de palestras, né, eventos, junto lá com o Centro de Referência da Mulher, com o Ministério Público, através do Projeto Acolher também. Mas é algo que, se a gente citar aqui, que em determinado bairro o índice ele aumenta, a gente vai estar falando uma inverdade. Ele acontece em todas as regiões da cidade, na área rural, no interior. É algo que, se citar um bairro em específico, a gente vai estar falando uma inverdade.
Bom, especificamente, vamos imaginar uma situação aqui em que a patrulha está presenciando ou houve uma denúncia de um momento em que havia violência contra a mulher. Como é que se age? Qual é que é a primeira atitude que se tem, capitão?
A Patrulha Maria da Penha, então, atuando em razão de fiscalização, visitas periódicas, e a gente ressalta também que desde 2018 o descumprimento de medida protetiva é crime, né? Pode, então, acontecer as prisões, né, dos agressores em um momento de flagrante.
A gente tem também um trabalho, nós falávamos também aqui fora do ar a respeito desse temor que as mulheres têm da denúncia. A própria patrulha tem que também conquistar a confiança da mulher, né? Essa que está sendo vítima de violência, para poder depois encaminhá-la e ela entender que a presença de vocês é para o auxílio dela, né?
Isso, Leonardo. O importante que a mulher, né, vítima de violência, saiba é que ela não deve enfrentar isso sozinha. Ela tem toda a rede de apoio do Estado, das instituições que compõem essa rede, mas também a comunidade e a família, para que tenha essa denúncia.
Importante também, Leonardo, que dentro da patrulha, não faço parte somente eu, também temos a soldado Lueli, né? Temos uma policial militar feminina, para ter esse contato também entre duas, mulher com mulher, também geralmente se torna um pouco mais fácil esse primeiro contato. Elas têm uma aceitação, uma receptividade muito melhor. É feito toda uma escuta especializada, uma escuta ativa, né? Geralmente, quando a mulher ela sente essa confiança, ela tem necessidade de conversar um pouco a mais, né? Então, por esse motivo que dentro da brigada tem essa normativa que sempre que possível tem uma policial militar feminina junto na Patrulha Maria da Penha.
Bom, para o pessoal entender, na verdade nós falamos aqui dos atos de violência, mas como nós falamos aqui também antes, na hora do intervalo, ali, antes de nós entrarmos no ar, tem um ciclo, não é, o Andreata, que a violência ela vai acontecendo por etapas, infelizmente, né?
Isso aí, geralmente o que a gente sempre orienta as mulheres, né? Sempre começa com piadas, alguns xingamentos, né? De forma bem prática, geralmente começa com algo que a mulher não dá muita atenção. É só de vez em quando, né? Ou de forma leiga, que é só porque ele bebeu, né? E ela acaba aceitando, e geralmente isso acaba passando para um nível um pouco maior, para uma agressão física, e aí, posterior a esse fato, ele acaba se arrependendo. Aí vem aquela lua de mel que nós comentamos aqui, né? E aí, geralmente, quando começa de novo, geralmente o segundo ciclo ele é mais pesado que o primeiro, né? E até chegar em algum fato um pouco mais grave, né? Até que a mulher tome a consciência de que ela está vivendo dentro de uma violência doméstica, familiar, e que ela cria essa coragem de fazer a devida denúncia, o devido registro de ocorrência.
Dá para se dizer que, infelizmente, ainda tem que acontecer uma coisa mais violenta para que se tome uma atitude?
E muitas vezes, graças ao trabalho, né, que vem sendo feito ao enfrentamento da violência doméstica, a mulher ela tem tomado consciência a não precisar chegar a esse ponto. Mas, infelizmente, em alguns casos, né, a mulher só toma consciência quando algo mais grave acontece.
Hoje nós temos aí toda uma rede de apoio, não é? Conforme o capitão também colocou, toda uma assistência psicológica, jurídica também, né? Nesse contato que vocês mantêm com as vítimas da violência, se é explicado toda essa rede de apoio que elas podem contar para que elas também se tranquilizem nesse caso.
Isso, Leonardo. A Patrulha Maria da Penha, nessas visitas periódicas, ela também traz, né, a orientação às vítimas de todos os seus direitos, inclusive de assessoria jurídica, né, e também de acompanhamento especializado para as situações diversas que elas enfrentam, os tipos de violência que elas sofrem, os contextos que elas vivem, e isso também é especificado nas próprias medidas protetivas de urgência, né?
A gente pode dizer que talvez o álcool seja a principal causa aí dessas medidas?
É um dos fatores, né, que influencia muito.
É, e não só isso, né? A gente sabe também que Vacaria tem um problema muito grande com a questão do tráfico das drogas, né? Esse também seria outro detalhe.
Sim, a vulnerabilidade social e as drogas são fatores fortes, né? Mas mesmo assim, como a gente explicou inicialmente, né, esse tipo de violência doméstica, ela não escolhe perfil. Então, é um dos fatores, mas existem vários também.
Uhum. Bom, a gente falou também aqui de números, né? E acredito que esses números aí que são demonstrados periodicamente pela Brigada Militar demonstram que está se conseguindo cumprir o papel da patrulha no sentido de, como a gente falou desde o início, desmistificar aí para que a mulher não tenha esse medo, porque ela tem os seus direitos que têm que ser respeitados e garantidos, né?
Isso, Leonardo. Como a gente conversou inicialmente, né, o aumento dos números não significativamente significa que aumentou a violência, e sim que a gente está conseguindo realizar um bom trabalho no âmbito desse tipo de violência que a gente enfrenta. Então, a gente vem rompendo essa cultura de não denunciar, né, com um bom trabalho que é feito pela Patrulha Maria da Penha. Tanto pelo soldado Andreata, sim, como pela soldado Lueli.
Para vocês que estão aí no dia a dia, o que que se enfrenta como maior desafio aí que a Patrulha Maria da Penha enfrenta, Andreata? Dá para dizer assim, a comunidade?
Só para complementar, Leonardo, é importante, né, ressaltar que o 10º Batalhão, através do Tenente-Coronel Laudemir, o Capitão Piegas, o Capitão Simo, desde o ano de 2025, ali, então, que houve um certo ajuste, um incremento no efetivo, então foi possível começar a voltar a atenção de forma mais prioritária também para a Patrulha Maria da Penha, né? Então, por isso que também houve esse aumento na nossa no trabalho de produtividade da Patrulha Maria da Penha. Com relação à tua pergunta, por vezes às vezes ainda acaba, talvez por ser, né, estar fardado como policial militar, muitas vezes a gente acaba tendo um certo um afastamento da vítima, né? A gente demora um pouquinho às vezes para conquistar algumas, mas são exceções. Geralmente a gente é bem aceito, a gente é bem recebido. É importante o que o capitão comentou, né, que o nosso trabalho ele é de acolhimento, ele é preventivo, né? Muitas vezes a gente tem esse primeiro contato onde a vítima ela pensa que a gente está indo fiscalizar ela, e pelo contrário, né, é verificar como está a situação da vítima perante o agressor, né, se o agressor está cumprindo as medidas, se ele não está perturbando ela de alguma outra forma ainda, né? Não só por aproximação, mas por um contato telefônico, por ligações. Às vezes os filhos, as mulheres também ficam, né, querendo que os filhos ainda tenham contato, então acaba, de certa forma, não respeitando a medida, né, mantendo esse contato, o que não impede do agressor ver os filhos. Só, claro, ele não pode ter contato com a vítima, né, para intermediar esse contato. Uma terceira pessoa tem que fazer todo esse processo para que ele possa ver os... Então, muitas vezes, digamos, a dificuldade maior seria alguma situação nesse sentido, mas são exceções. Geralmente, o pessoal ele tomou conhecimento do que a Patrulha Maria da Penha faz, né? E a gente sempre é bem recebido, a gente consegue realizar um bom trabalho e consegue, então, disseminar essas informações e tomar os nossos procedimentos, sejam um registro de ocorrência sobre um descumprimento, seja solicitar um apoio, que nem o capitão falou, uma assessoria jurídica, um acompanhamento psicológico, a gente consegue desempenhar o nosso trabalho muito bem.
Até porque o próprio comando, né, e conversei inúmeras vezes com o tenente-coronel Aldemir, também com o Becker, é desmistificar esse lado de que o policial militar, ele às vezes é visto como uma autoridade que está lá em cima, que não tem o contato com as pessoas. E pelo contrário, né, o policial é um parceiro da comunidade, né, capitão?
Isso, e especialmente nessa especialidade de Patrulha Maria da Penha, o nosso papel é de acolhimento, né? De trazer a mulher para um âmbito mais confortável, né? A gente sabe desse problema, que é difícil às vezes de sair, né? A gente tem esse ciclo de violência, às vezes envolve inúmeros fatores, como filhos, como, né, família. Então a Brigada Militar busca dar esse acolhimento e, logicamente, fiscalizar e prevenir que situações piores não aconteçam.
E a gente, às vezes, quando fala em violência, acha que é a violência física. Não, pelo contrário, né? Existem vários tipos de violência naquele ciclo, como se falou. E claro que acredito que vocês que têm ampla experiência na área, começa no psicológico, né? E ele vai gradativamente aumentando, né?
Isso. É, o ciclo de violência, como a gente comentou, né, começa nessa parte de tensão e agressão, arrependimento, né, e tende, né, se não tiver um apoio especializado, se o agressor não procurar esse apoio especializado, e aqui a gente tem que enfatizar que o agressor às vezes não é só o companheiro, uhum, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser, né, conforme a orientação sexual, a própria outra mulher. Então, se não tiver esse atendimento especializado e a procura por isso, tende a acontecer novamente. Né?
Muito bem. Por isso é importante que as pessoas estejam alertas e entrem em contato, denunciem, né? Porque vocês estão fiscalizando as medidas que já existem, mas também recebem denúncias. Né?
Perfeito, isso mesmo, Leonardo, através, né, dos nossos canais de emergência, né, principalmente a gente orienta esse primeiro contato que seja através do 190, né, onde vai ser feito esse primeiro contato, é uma guarnição do policiamento ostensivo que vai fazer esse primeiro contato, e geralmente também muito bem feito, né, mesmo não sendo componentes da Patrulha Maria da Penha, recebem treinamento para fazer esse tipo de atendimento de ocorrência, né, então esse primeiro contato vai ser com esse pessoal que vai dar toda a orientação, todo o suporte para a vítima também, vai fazer o devido encaminhamento para a delegacia de polícia, encaminhar para um atendimento médico, se for necessário nesse primeiro momento, né, o pessoal do nosso policiamento também faz um excelente trabalho com relação a esse primeiro contato. E a Patrulha Maria da Penha também tá de portas abertas para quem precisar de orientação. A gente pode deixar o nosso WhatsApp também com vocês, se for preciso. Se quiserem só conversar, né, pedir uma informação, se pode ou não fazer alguma coisa. Mas a gente orienta nesses casos em que algo está acontecendo, primeiro o canal de emergência, né? Primeiro sempre o 190, porque a gente não tem disponibilidade dentro da patrulha 24 horas. Então, que se a vítima necessitar, sempre priorize o contato com o 190.
Exato. E como nós falamos, né, todos os tipos de violência. A violência que vai das palavras às vias de fato propriamente ditas.
Exatamente.
Né?
Dentro da Lei Maria da Penha, né, da Lei 11.340, a gente já tem lá tipificado 5 principais tipos de violência. Né? É patrimonial, a física, a psicológica, a sexual e... Não vou me esqueci da quinta agora. Vamos fazer uma colinha que a gente já complementa. Só que dentro dessas 5, a gente, daí são várias situações que compreendem tudo isso que a gente falou. É a patrimonial, danificar um celular, né? Suprimir documentos, às vezes tira os documentos da vítima para ela não poder ir no banco, para ela não poder pedir um emprego, né? Então, todo esse tipo de situação, a gente, a própria lei já traz essa previsão, né? Então, a vítima, ela vai ser amparada de qualquer situação que ela esteja passando, ela vai ter um amparo legal dentro da lei. O Ministério Público vai interceder também, solicitando as medidas para essa vítima, e geralmente o Poder Judiciário sempre atende esses pedidos também, né? E aí sim começa ditamente o trabalho de patrulha, né? Então, o anterior sempre vai ser... A patrulha também pode fazer esse primeiro atendimento, nada nos inibe disso, mas geralmente é com o pessoal do policiamento que faz esse primeiro contato, né? Muito, muito bem feito, um trabalho de excelência também, faz toda essa orientação, né? E seja a situação que tu falasses aí, qualquer, seja um xingamento, seja uma pressão psicológica, né? Que não passe disso, né? Que a vítima tome ciência, procure informação, hoje tem informação de diversas formas para se adquirir, né? Então, que ela procure informação, se ela está necessitando de ajuda, que ela peça o quanto antes, que ela vai conseguir sair dessa situação o mais rápido possível. Eu sei que me alonguei, mas tem uma média que dizem que as vítimas, elas demoram cerca de 10 anos para conseguir sair de uma situação de violência doméstica. É, tem um estudo, não vou lembrar o nome, não vou falar para não fugir do caso. Então, 10 anos é uma média. Então, que as vítimas não cheguem aos 10 anos, né? Então, 10 anos a gente tem vítimas que, né, eu comentei, a gente tem vítimas com mais de 80, então às vezes viveram 40, 50 anos no relacionamento. Que bom que conseguiram sair, né? Mas que não precise demorar tanto tempo assim para que ela possa. Muitas vezes ela vai conseguir sair dessa situação, mesmo sem todo esse amparo. Mas se ela precisar, a gente está à disposição.
Exatamente. Toda uma rede aí que existe para garantir a segurança. E como nós falamos aqui, a informação leva ao esclarecimento para que elas também tomem a consciência dos seus direitos e denunciem, porque a gente sabe que todo tipo de violência, todos, claro, somos contra todo e qualquer tipo de violência, mas em específico porque há uma legislação específica que também protege, né, as mulheres. Quero agradecer a vocês, então, pela presença. Obrigado, Capitão Simo, pela pela disponibilidade de conversar conosco aqui nessa manhã.
Obrigado, obrigado, Leonardo. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Esmeralda. Foi um prazer enorme vir à Rádio Esmeralda aqui conversar com os senhores.
Valeu, obrigado também, Matheus. Estamos à disposição sempre.
Obrigado, Leonardo. Obrigado pelo espaço. A gente também está sempre à disposição de vocês.
Valeu. Falamos aí, então, hoje sobre o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que é realizado aqui em Vacaria.